Bem-vindo ao podcast Janssen Pro Neurociência, conectando informação, conhecimento e tecnologia.
Olá, meu nome é Neuri Botega, sou psiquiatra e tenho trabalhado há vários anos em prevenção do suicídio. Por que precisamos conversar sobre aspectos históricos e culturais do suicídio? Bem, porque esses aspectos modulam as nossas atitudes. E a partir de nossas atitudes, nós vamos relacionar com o paciente melhor ou pior. Então vamos dar uma olhada no que pode estar condicionando nossa atitude, porque essas visões históricas sobre o suicídio, elas não se encerraram lá atrás do tempo. Não, elas resistem até hoje e habitam o nosso inconsciente. Veja bem, nos tempos da Grécia, o suicídio não tinha esse caráter que tem nos dias de hoje, de pecado, de condenação moral. Ao contrário, o suicídio era um ato heróico. Que um general que perdesse uma campanha de guerra poderia tranquilamente proceder. Também é famoso o suicídio do Sócrates. O Sócrates se nega perante a Assembleia dos Anciões renegar as suas ideias e opta pelo suicídio. Ele é condenado e ele escolhe entre as possibilidades o suicídio. Também já na Antiguidade Romana, um filósofo importante chamado Sêneca, ele declara que se o corpo se torna inútil a qualquer tipo de utilização, por que não libertar a alma que sofre de sua prisão? Essa ideia de que o corpo é a prisão da alma e que o suicídio poderia ser uma forma de libertar a alma, veja, uma ideia totalmente desprovida da noção de pecado. Assim foi durante toda a antiguidade grega e romana. Se dermos um salto muito grande da antiguidade para a Idade Média, nós vemos que não é na Bíblia que há a taxação, né, do suicídio como um pecado mortal. Não, são os primeiros teólogos. Muitos cristãos se entregavam ao martírio, muitos cristãos estavam morrendo nas arenas, trucidados pelos gladiadores, pelos leões. Então, era preciso poupar vidas. Então, a cada encíclica, os grandes teólogos da Igreja vão proibindo o suicídio e declarando que o suicídio era uma afronta contra a natureza, contra a Igreja e contra Deus. Contra a natureza, porque o normal é a gente querer viver, lutar pela vida. Contra Deus, porque a Ele pertence a nossa vida. Contra a Igreja, porque não estaríamos confiando no poder intercessor da Igreja. Assim, o suicídio vai sendo mais e mais taxado e se confundindo com as leis do Estado, né? Havia essa mistura na Idade Média entre as leis canônicas e as leis do Estado. É só no final da Idade Média que diminui uma série de ações dirigidas contra o cadáver, contra a família. Para vocês terem uma ideia, o cadáver de um suicida chegava a ser torturado, né? Arrastado por cavalos, dependurado nu nas encruzilhadas e a família, logicamente, desprovida de qualquer pertença, de qualquer herança. É só no final da Idade Média que começa a aparecer uma doença, ou a noção de uma doença que à época era chamada de melancolia. O termo vem do grego, né? Melancholy, bile negra. Era isso que se acreditava que causava a melancolia ou depressão. E alguns casos, então, de suicídio passam a ser justificados por causa da melancolia. Isso já no final da Idade Média. Então, duas noções durante a Idade Média. Uma de pecado mortal, o suicídio era uma instigação demoníaca e o cadáver era torturado, a família era punida. Mas já no final da Idade Média, uma noção de que algumas pessoas poderiam se matar por uma doença ou alienação mental, como se chamava na época. Vamos dar um salto agora da Idade Média para o século XVII. Embora o século XVII esteja lá para trás, ele é considerado o início dos tempos modernos, né? E um famoso livro na história da depressão, chamado Anatomia da Melancolia, escrito por Robert Burton, é um livro muito grande, super vendido, já tem tradução para o português, Entre as frases do livro, eu destaco uma: se há inferno nesse mundo, ele se encontra no coração do homem melancólico. Olha que noção que vai contra aquela ideia tão ampla da igreja de céu, inferno. E a partir do século XVII, o suicídio, que era um tabu, que era escondido, passa a ser encenado nos palcos. Por exemplo, no total da obra de Shakespeare, há 76 suicídios encenados nos palcos. Ele deixou de ser um tabu, podia se falar sobre suicídio. Nos séculos seguintes, principalmente século XIX, vem uma noção da psiquiatria de que toda pessoa que se matava, ela o fazia devido a um problema mental, a uma doença mental. O Pinel tinha essa ideia, mas quem levou essa ideia mais, vamos dizer, mais radicalmente foi o seu discípulo, Esquirol, que afirma que todo suicídio ocorre devido a uma doença mental. Uma noção que não é bem a que nós temos hoje. Ainda no século XIX, outro acontecimento marcante, que é um livro do Durkheim chamado O Suicídio, um estudo sociológico. O Durkheim dá esse enorme salto, né, de pegar algo tão íntimo quanto o suicídio e olhar pela lupa da sociedade. O Durkheim fala em forças de coesão e de integração sociais, e dependendo da intensidade dessas forças, né, quão integrado eu estou, tão coeso, quão coesa é a sociedade, dependendo-se dessas forças, um homem pode chegar ao suicídio. O Durkheim fala em suicídio altruísta, suicídio egoísta, suicídio anômico, suicídio fatalista. Não vamos poder entrar no detalhamento. É também nessa época, século XVII, que aparece a noção, né, de suicídio com um novo termo. Até então falava assim, homicídio de si mesmo, século XVII. A noção, então, de uma palavra, resumindo toda essa ideia em torno do matar-se, suicídio, quer dizer, matar-se a si, século XIX, Durkheim. Mais recentemente, já vamos chegando às ideias dos filósofos existencialistas, notadamente Albert Camus, que num livro famoso chamado O Mito de Sísifo, a primeira frase do livro é: só existe um problema filosoficamente sério, né? Que é julgar se a vida vale a pena ou não ser vivida. É como se ele nos perguntasse: você quer filosofar? Muito bem, antes de começar a filosofar, me responde: qual é o valor da sua vida? Qual é o significado da vida? Terminamos o século XX, então, com várias contribuições da psicologia, da genética, de uma psiquiatria biológica e, como vimos até agora, das ciências humanas tentando explicar e compreender o suicídio, um fenômeno tão complexo. Por ser um fenômeno complexo, ele não admite explicações simples. Sempre que aparece uma pessoa tentando dar uma causa única para um caso de suicídio, ela está enganada. Ela está pegando um flash do que ocorreu na semana passada e não está considerando a vida toda de um indivíduo. Chegamos ao século atual, havendo duas grandes forças. De um lado, a Organização Mundial da Saúde, colocando a necessidade de prevenir suicídio entre as prioridades da saúde pública. E de outro lado, países e populações que se movimentam a favor do suicídio assistido, provido, né, os meios de se matar por um médico ou por um profissional de saúde, que é o que se chama de suicídio assistido. Há 2 anos atrás, por exemplo, foi feita uma enquete entre os ingleses e deu empate. Metade era a favor do suicídio assistido, a outra metade era contra, o que fez o parlamento britânico suspender o suicídio assistido ou a possibilidade do suicídio assistido na Inglaterra. Mas vários países adotam o suicídio assistido, como Suíça, Luxemburgo, vários estados norte-americanos e aqui na América do Sul, a Colômbia. Bom, falamos então um pouco sobre esses aspectos culturais, históricos, principalmente do mundo ocidental, e espero que você tenha gostado e que faça você pensar um pouco onde é que está a tua cabeça. Se você está mais próximo dos gregos e romanos, ou do homem da Idade Média, ou se você faz parte desse homem da modernidade, em que o suicídio é visto como um dos grandes dilemas humanos. Independentemente da sua atitude, do seu posicionamento, é bom lembrar uma coisa. O suicídio é causado por uma combinação de fatores. E dentre esses fatores, há o grande predomínio da doença mental, principalmente da depressão. Está bem? Então, até logo, até uma próxima oportunidade.
Conteúdo destinado a profissionais da saúde. Para encontrar as referências deste podcast e outras informações, acesse www.jansenpro.com.br/podcasts.